Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com o Pedro Faria. Bom dia, Pedro.
Olá, tudo bem?
Nesta hora desgraçada da manhã, obrigado suplementarmente por teres vindo e vou-te pedir a malfeitoria que peço a todos os convidados para este programa, por favor, que te apresentes nos teus próprios termos.
Ok, então, olá, o meu nome é Pedro Miguel Faria, provavelmente conhecem melhor por Miguel Faria no Instagram, que é onde sou mais ativo. Eu sou doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade do Minho, pela Escola de Economia e Gestão, e tenho uma página no Instagram onde falo de ciência política com um viés mais marxista, mas não apenas com um viés marxista. E sou de Braga e cá estou. Desde já gostava de agradecer a imensa oportunidade de falar um bocadinho com a Rádio Universitária do Minho.
Muito bem, Pedro. Um marxista no Minho é assim uma ave um bocadinho rara, não é?
É, sem dúvida. Sem dúvida que é.
E é progressivamente rara também, me parece.
Sim.
Como é que tu encaras esse decaimento das pessoas que comungam da tua ideologia no nosso território?
Assim, Braga nunca foi propriamente a cidade do país com mais marxistas por metro quadrado,
verdade.
Eu diria. Nunca foi propriamente uma cidade com uma grande presença mesmo do próprio Partido Comunista ou mesmo do Bloco de Esquerda. Já teve momentos melhores, mas sinceramente eu acho que, ao invés de olhar para Braga como uma cidade que está a passar por um decaimento no que diz respeito ao marxismo ou no que diz respeito mesmo às ideologias de esquerda, eu acho que é mais fácil olhar para isto como um fenómeno que não é apenas nacional, mas é um fenómeno, no fundo, internacional. Ou seja, hoje em dia não é difícil ser bracarense e ser marxista porque, em boa verdade, não está muito diferente do resto do país. Quer dizer, o PCP e o Bloco de Esquerda hoje em dia enfrentam mínimos históricos na Assembleia da República, mesmo lá em baixo, em Lisboa, onde são mais predominantes ou proeminentes em relação ao que são no Norte, também não verificam um grande sucesso. Nós estamos a ver aqui um momento histórico em que a esquerda, pelo menos no seu aspecto institucional, está completamente apagada, não é? Então, ser marxista em Braga, hoje em dia não é muito difícil ser marxista em Coimbra ou ser marxista em Lisboa, porque em boa verdade a esquerda não tem muita relevância neste momento.
E tu achas que esta quase relevância que tem, pelo menos em termos de representação, digamos, parlamentar, é um pêndulo que está a ir e que vai voltar, ou achas que é um processo inelutável e que este tipo de esquerdas nunca mais terá a representação que teve outrora, por exemplo?
Eu acho que estes processos nunca são necessariamente inexoráveis, ou seja, eu acho que existe aqui um movimento cíclico e que pode acontecer da esquerda voltar a ter um influxo de força, um influxo de vigor, seja o Partido Comunista Português, seja o Bloco de Esquerda. O que nós estamos a verificar neste momento é que a esquerda institucional passou, muito por causa da sua própria associação ao PS, a ser vista como o sistema. E esse é um dos grandes problemas que a esquerda não está preparada para enfrentar. É que, historicamente falando, a esquerda sempre se manteve num papel de ruptura com o sistema social e económico vigente. A partir do momento em que a esquerda passa a ser encarada pelo eleitorado como aquilo que é o sistema, a esquerda não está munida das características necessárias ou das características históricas necessárias para dar resposta a isso. Porquê? Porque hoje em dia o que está a acontecer em Portugal, e particularmente com este fenómeno do populismo, que é a área que eu por acaso investiguei quer no meu mestrado em Ciência Política e agora no doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais, com este fenómeno do populismo que nós estamos a ver é que houve um vazio de radicalidade, houve um vazio de ressentimento que não estava a ser explorado pela esquerda como costumava ser historicamente. A esquerda passou a defender no fundo aquilo que se chama as conquistas de Abril. E esse vazio de ressentimento, essa desconexão entre as expectativas das pessoas e aquilo que efetivamente a vida entrega, passou a ser explorado pela direita. Mas desta vez não é por uma direita considerada moderada, à centro-direita, é uma direita radicalizada, é aquilo a que se chama a direita populista, é aquilo a que se chama a direita radical, ou que outros autores vão chamar a extrema-direita. Então neste momento o que nós vemos é, a esquerda institucional assume quase um papel conservador, mas conservador no sentido clássico, de conservação daquilo que nós temos. E a esquerda não está preparada historicamente para esse papel. Enquanto a esquerda não conseguir voltar a capturar o ressentimento e o discurso que, no fundo, visa romper com o sistema vigente, a esquerda provavelmente vai ter problemas semelhantes àqueles que tem neste momento. Uma falta de representação institucional, por exemplo.
Achas que isso que tu fazes é uma leitura, é uma prognose daquilo que eventualmente está a passar com a esquerda? Tu achas que os líderes da esquerda têm esse entendimento que tu tens ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu já tive a oportunidade de estar com alguns, não necessariamente lideranças atuais, mas lideranças pelo menos passadas, e eles percebem que a esquerda tem de ter um papel de ruptura, de romper. Mas o que eu sinto é que também percebem que atualmente existe aqui uma necessidade de defesa de um conjunto de mecanismos que têm vindo a ser ameaçados progressivamente pela direita populista, por exemplo. Então, fala-se, por exemplo, da defesa da democracia liberal, tal como a conhecemos. A defesa dos mecanismos de representação. Nós sabemos que os populismos geralmente têm uma tendência para atacar o aspecto liberal das democracias principalmente, ou seja, são muito antipluralistas, tendem aqui a não gostar da separação de poderes, e há casos que são mais evidentes do que outros. Por exemplo, no Brasil nós tivemos uma grande campanha do Bolsonaro contra os juízes do STF, e os juízes do STF no Brasil têm o seu problema, atenção. Aliás, a esquerda deixou-se deslumbrar muito pelo Alexandre de Moraes lá no Brasil, mas a verdade é que o Alexandre de Moraes nunca foi propriamente uma figura de esquerda, e durante o impeachment da Dilma, ele estava a favor do impeachment da Dilma, por exemplo. Não é? Mas eu acho que a esquerda, vendo que há este ataque por parte da direita populista, sente que, uma vez que as coisas podem ficar piores do que aquilo que estão, o seu papel principal neste momento é defesa. Mas eu, neste aspecto, acho que a melhor defesa é o ataque. E isso é que realmente eles têm de compreender, as lideranças, é que existe aqui um equilíbrio entre defender o que temos e querer aprofundá-lo, e querer melhorá-lo, e querer realmente até fazer uma ruptura para superar aquilo que nós temos. Existe. Mas enquanto não se compreender que, se calhar, a melhor defesa neste momento é o ataque, e demonstrar que nós também somos capazes de romper com aquilo que temos, mas num sentido positivo, a esquerda vai ter dificuldades.
Ok, então, estando nós num dia, num conjunto de dias menos positivos para a esquerda, eu creio que eu gosto de política. E gosto de falar de política e gosto de pensar em política. Mas também gosto muito de olhar para as pessoas. E tu achas que a vida das pessoas, da maior parte do grosso das pessoas, que nem sequer tempo tem para pensar em política, está a ficar dramaticamente pior do que eu queria há uns anos atrás?
Assim, há algumas condições estruturais que realmente se têm tornado mais difíceis, não é? Eu acho que isto tem muito que ver com uma questão de expectativa. Na ciência política nós analisamos aquilo que é uma coisa que pode ser um fator explicativo do populismo, que é o sentimento de privação relativa. Existe uma diferença entre a privação relativa e a privação absoluta.
Claro.
A privação absoluta, no fundo, é nós sentirmos que, de facto, estamos com piores condições de vida. A sensação de privação relativa é uma sensação em relação a outro. Ou seja, é a sensação de que nós, em relação a outras camadas da sociedade, já não estamos tão bem como estávamos. E esse é um problema em particular das classes médias. Ora, as classes médias, muito por causa do desenvolvimento das sociais-democracias europeias, foram levadas a ter um conjunto de expectativas em relação à vida, em relação ao mundo à sua volta. Então, por exemplo, o meu pai, eu não diria que o meu pai era de classe média, mas vamos aqui usar o exemplo do meu pai. O meu pai comprou casa em Lamaçãs em 1999. Na altura financiou a casa a 100%, e pagou um valor de 60 mil euros, fez um crédito à habitação para 60 mil euros. Hoje em dia essa casa deverá estar a custar qualquer coisa como 250 mil, qualquer coisa assim, não é? Eu, por exemplo, para uma casa que estava em condições muito abaixo da do meu pai é um primeiro andar, com elevador, em Lamaçãs, perto da Macro, a minha casa em Nogueira, num quarto andar sem elevador e a cozinha muito degradada, etc., eu paguei 114 mil euros. Ou seja, tive de dar uma entrada a 10% e financiei a 114 mil euros. Ora, essas expectativas estão a ser frustradas. Porquê? Porque se tu cresces numa família que está habituada a ter uma casa, que realmente, pelo menos, é-te incutida a ideia de, ok, tu vais crescer, vais desenvolver a tua vida e eventualmente vais comprar a tua casa. Mas tu depois deparas-te com o mercado habitacional tal como ele está neste momento, há aqui um choque de expectativas, há aqui uma quebra de expectativas. E começas a desfrutar não apenas da, ou pelo menos a ser prejudicado pela privação absoluta, mas particularmente pela privação relativa. Tu olhas para a geração do teu pai e pensas, fogo, eu estou pior do que eles. E ao mesmo tempo olhas para um setor da sociedade que geralmente é mais pobre do que tu, às vezes as chamadas minorias de género, minorias raciais, e eles já não estão assim tão mal em relação a ti. O sentimento de privação relativa do qual as classes médias sofrem muitas vezes tem que ver com esta ideia de eu tenho uma posição na sociedade, mas, epá, eu não estou super bem, mas eu consigo olhar para baixo e dizer, pelo menos eu não estou como eles. E esse fosso tem vindo a deixar de existir. Esse fosso, ou seja, a posição que determinados grupos ocupam na sociedade, seja a classe média, seja aqueles que são mais prejudicados, já não existe aqui uma distância assim tão grande. E isso pode levar as classes médias a radicalizarem-se para, lá está, a chamada direita populista.
Sabes o que é que eu noto, Miguel? É que não existe hoje em dia. Eu tenho mais 33 anos que os meus pais e eu noto que eu tenho uma vida de maior conforto financeiro do que os meus pais em termos de privação material. As coisas não são comparáveis, mas eu não tenho um fator absolutamente determinante que eles tinham, e não é eu em particular, eu acho que a minha geração, e eu já estou assim mais velhota, a geração que vem a seguir a mim, então ainda tem menos, que é confiança no futuro. Há uma crise brutal de otimismo que leva as pessoas a não terem filhos, que leva as pessoas a ficarem deprimidas. Eu até acho que leva as pessoas para... Quando eu era pequeno, pensava que em 2026 nós íamos andar em carros que voavam.
Sim, sim, sim.
E nós andamos na internet a procurar coisas retro. Há uma tal desconfiança e desesperança no futuro que nós nos viramos para trás.
Uhum, sim.
E vamos buscar coisas antigas e vamos buscar até símbolos estéticos de antigos, porque não há essa esperança no futuro. Todo este ambiente de populismo, guerra, alterações climáticas, está a destruir, digamos que, a moral das pessoas.
Uhum.
E eu acredito que elas depois também encontrem conforto em... Como o mundo está extraordinariamente complexo,
uhum,
eu fico também com a sensação que às vezes a compreensão da contemporaneidade já é algo que escapa à maior parte das pessoas. A mim escapa-me completamente. Eu não consigo encapsular a guerra da Ucrânia, a guerra no Afeganistão com o Paquistão, a guerra no Irão, a subida de preços, a invasão de Cuba, a Coreia do Norte. Isto para mim chega a uma altura, porque eu não sou um chatbot, por isso eu tenho algumas limitações. E como isto fica tudo muito confuso, eu creio que quem surge com uma ideia simplista acaba por colher.
Sim, sem dúvida.
Soluções simples para problemas complicados parecem uma panaceia, não é?
Sim,
não é?
Sim, sim.
É uma espécie de emagreça rápida para o verão, mas da política internacional ou até da política local.
Uhum.
E isso preocupa-me um bocadinho.
Sim, eu acho que há aqui um elemento que é, talvez as coisas não estejam a acontecer com maior frequência do que acontecia no passado, só que a questão é que nós somos expostos de uma maneira que não éramos. Hoje em dia nós pegamos no nosso telemóvel e somos completamente assoberbados por informação. Nós hoje em dia, isto não tem comparação possível, quer dizer, nós queríamos saber o que estava a acontecer no Afeganistão, por exemplo, sei lá, as guerras, ou mesmo o que estava a acontecer na altura da Guerra do Golfo, nós estávamos dependentes da televisão. Uhum. Não é? Estávamos dependentes de haver uma reportagem sobre o assunto, de realmente aquilo ser encapsulado num canal noticioso. Hoje em dia, nós, através do telemóvel, estamos a ver alguma coisa sobre o Afeganistão, sobre os Talibã, daqui a nada já estamos a ver sobre o Irão, daqui a nada estamos a ver sobre a China, isto num espaço de minutos. Daqui a nada estamos a ver sobre Cuba e, o Donald Trump fez o 1007º tweet do dia.
Uhum.
É impossível conseguir acompanhar tanta coisa.
Uhum.
E isso também nos leva a uma sensação de caos. Agora, a dúvida está: será que o mundo está mais caótico hoje? Ou pelo menos é a exposição à informação que está mais caótica? E eu sinceramente encaminho mais até para a última opção. Ou seja, nós hoje somos muito mais expostos. É quase a mesma coisa que dizer: no tempo de Salazar não havia corrupção. Não, havia. Só que não havia cobertura mediática dessa mesma corrupção. Hoje em dia, a quantidade de informação à qual nós somos sujeitos não nos ajuda a ter uma mentalidade otimista em relação ao resto do mundo. Porque se no passado nós ainda conseguimos suspender esse espaço noticioso, era só desligar a televisão, nós hoje em dia estamos permanentemente colados ao telemóvel. E eu falo por mim, eu tenho cada vez mais dificuldade em desligar o telemóvel e, sendo eu um produtor de conteúdo, torna-se ainda mais difícil, não é? E isso leva necessariamente a que as pessoas tenham muito mais dificuldade em ser otimistas, porque eu acho realmente que o otimismo também vem um bocadinho dessa capacidade de suspender o mundo à nossa volta. E torna-se progressivamente mais difícil suspender o que está a acontecer à nossa volta, porque estamos a ser constantemente bombardeados por informação. E se, de facto, eu também achava que em 2026 nós íamos ter carros voadores, a verdade é que as gerações que estão agora a crescer, eu noto que crescem com um pessimismo muito maior, com uma noção de realmente eu não sei se o futuro vai ser bom. Acho que, por exemplo, isso verifica-se até na estética, como tu disseste, mas também se verifica na própria cultura pop. O que é que bomba hoje em dia? Quando se fala do futuro, fala-se em perspectivas, geralmente são as distopias. É um mundo em que há um apocalipse zombie, é um mundo em que falta algum recurso natural, é um mundo pós-Terceira Guerra Mundial. É muito difícil tu hoje em dia teres um filme a sair que retrate, por exemplo, uma utopia à Star Trek ou alguma coisa do género. E isso também diz alguma coisa sobre o estado mental da nossa sociedade.
Miguel, explica-me, por favor, porque eu claramente não compreendo o que é que leva uma pessoa a querer ser produtora de conteúdo digital.
Olha, eu acho que não existe aqui uma receita mágica. Acho que as pessoas...
Mas existe uma motivação.
Existe
o que é que te
uma motivação. Sim. Toda a gente tem motivações diferentes. Quando comecei a produzir conteúdo, eu tinha acabado de fazer um show de stand-up que por acaso correu bastante bem e decidi fazer conteúdo de comédia no YouTube. Só que eu, como estava a fazer uma mestrada em ciência política ao mesmo tempo em que estava a trabalhar, eu estava mesmo muito focado no meu tema de investigação, que era o populismo. Eu analisei as redes sociais do André Ventura em períodos eleitorais, basicamente, particularmente o Facebook. E eu estava de tal maneira envolvido naquilo que dei por mim, num podcast de comédia, a falar sobre populismo, a falar sobre o André Ventura, a explicar a teoria. E esse vídeo, por acaso, teve muito mais visualizações do que os outros vídeos, porque na altura, em particular, se falasse de André Ventura, qualquer vídeo bombava. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de explicar coisas, sempre gostei de ensinar. E sempre quis ter a oportunidade de ter pessoas a ouvir-me. Então, quando eu comecei a falar de política, foi muito no sentido de tentar realmente passar algum conhecimento, partilhar conhecimento com as pessoas. O que é que eu andava a ler, qual é que era a minha perspectiva, o que é que as pessoas podiam ler para saber mais sobre um determinado assunto. Eu acho que gosto mesmo de partilhar conhecimento, sobretudo. Agora, isso não vem sem custos, não é? As redes sociais conseguem ser um bocadinho frustrantes por vezes. Às vezes nós temos de sacrificar um bocadinho determinadas formas como abordamos o nosso conteúdo para privilegiar um conteúdo que seja mais clickbait. Ou então não vamos fazer um vídeo de 5 minutos para o Instagram porque a partir dos 3 minutos o Instagram corta o alcance. Ou seja, nós também temos de adaptar. Isto não é propriamente ideal. mas eu acho que, sobretudo, faço isto porque gosto de partilhar conhecimento com as pessoas e porque, eventualmente, gostava mesmo de ensinar a um nível universitário, se tiver a oportunidade, e para já isto é um treino, é uma prática.
E não é assoberbante ter esse tipo de... Não implica uma dose enorme de trabalho e de tempo e de esforço ter uma coisa dessas?
Sim, não vou mentir. Eu acho que eu particularmente consigo lidar bem com isto porque eu raramente olho para isto como trabalho. Eu gosto mesmo de o fazer. Só que às vezes o corpo pede ajuda, pede descanso, não é? E é nessas alturas em que eu me percebo, ok, estás a trabalhar demais, estás a fazer demais. E há certos momentos da minha vida em que eu sinto que a minha cabeça nunca para. É trabalho, de facto, porque envolve, dependendo dos vídeos, envolve guião, envolve depois edição, envolve publicar, envolve verificar as estatísticas, envolve ver o que é que funciona, o que é que não funciona, quando é que, por exemplo, a malta mete gosto, quando é que a malta começa a seguir, em que parte do vídeo, quando é que o vídeo começa a perder retenção. Ou seja, há aqui um conjunto de variáveis que, no fundo, constituem trabalho. Parece, se tu olhares bem para isto, parece que estás quase numa empresa, porque há aqui diversos segmentos com os quais tu vais tratar, não é? O segmento das estatísticas do teu canal, quase do Google Analytics, o segmento que diz respeito ao guião, o segmento que diz respeito à produção do conteúdo em si, a gravar, o segmento que diz respeito à edição... Tu, parecendo que não, acabas por ser uma espécie de Zé dos Sete Ofícios, um one-man show em que fazes tudo. Isso é, obviamente, trabalhoso. Isso é, obviamente, trabalhar, fazer coisas, não é? E eu concilio isso com o meu trabalho, não é? Quando saio daqui vou para o trabalho, que eu sou contabilista, e concilio isso também com o meu doutoramento. E, de facto, é cansativo, consegue ser assoberbante. Por vezes, há dias em que eu tenho de simplesmente desligar e... Não, hoje não vou postar nada. Hoje não há hipótese de postar, não é? Mas... se eu passo muito tempo sem produzir, eu começo a sentir um vazio. Ou seja, é assoberbante, mas ao mesmo tempo já não consigo deixar de o fazer. Ou seja, há aqui uma espécie de relação de... Eu não diria de amor e ódio, mas de paixão e tensão, vá.
Ok. E não sendo eu, quer dizer, um expert de maneira alguma em redes sociais, eu fico com a sensação de que... hoje em dia há uma batalha que é travada lá.
Sim.
E nessa batalha que é travada lá, entre, digamos, vamos ser simplistas, entre a esquerda e a direita, há, eu creio que talvez a direita esteja mais...
Sem dúvida.
Solta e mais disponível e a ganhar essa batalha da internet.
Sem dúvida, mas nem se compara.
É um bocado...
É uma discrepância muito grande, é uma assimetria muito grande, nem se compara. Okay.
Porque eu fico, eu tenho Instagram há relativamente pouco tempo, e fico com a sensação de que aquilo é muito autoindulgente, não é? Que se eu vejo um vídeo de cães, depois de repente só vejo vídeo de cães, é uma coisa do género. E aquilo é um processo de autoconfirmação.
Sim.
Ainda assim, fico com a sensação de que os tipos da direita estão mais...
Sim.
Ativos e dinâmicos e seguidos, não é?
Sim, sem dúvida.
O que é em si mesmo uma coisa preocupante.
Sem dúvida. Há aqui um conjunto de fatores. Primeiro, a direita percebeu mais rápido o potencial da internet. O que é curioso, porque assim, a internet no início dos anos 2000, quando ainda era aquela era dos blogs e do blogspot e assim... Tinha sim conteúdo de direita, mas a verdade é que quem estava predominantemente na internet na altura eram aqueles blogs anarquistas. Esses blogs anarquistas povoavam a internet e na altura até se achava que a internet seria um espaço de democratização do mundo, porque de facto pessoas que não tinham voz agora tinham voz através dos seus blogs, e estamos a falar de blogs que tinham muitas visualizações. Só que a internet foi-se monopolizando, não é? Aqui um conjunto cada vez mais restrito de empresas começou a tomar conta da internet, a Google, a Alphabet, a Meta do Facebook, neste caso também a empresa do X, etc. Temos aqui um conjunto de empresas que dominam a internet e as redes sociais vieram e passaram a ser controladas por oligopólios específicos e também começaram a pautar o debate público de uma maneira que não acontecia no tempo do Blogspot. Porquê? Porque os blogs eram espaços descentralizados. O Facebook passa a ser um espaço muito mais centralizado, não é? Embora toda a gente tenha a sua opinião e a partilhe da maneira que quer, a verdade é que o diálogo passa a acontecer numa só plataforma, de forma muito mais centralizada. E quando houve essa evolução, a esquerda não soube acompanhar da mesma maneira que a direita. A esquerda não soube acompanhar aquele momento de realmente comunicar para as pessoas sem qualquer filtro, sem qualquer filtro editorial. Quem sabe fazer muito bem isso é, particularmente, o André Ventura e a chamada direita populista. Porquê? Porque o que é que as redes sociais fazem? Isto está amplamente estudado. As redes sociais, primeiro, removem o filtro mediático. Quando os populistas surgem, quando a direita populista surge, geralmente existe uma espécie de gatekeeping, de filtro, que os impede de chegar realmente às redações e assim. E então eles usam as redes sociais precisamente para contornar esse filtro mediático. Porquê? Porque conseguem chegar diretamente à audiência sem haver aqui nenhuma redação que tente mediar aquilo que eles vão dizer. Não há intermediários. A partir de um certo momento, as redes sociais ganham de tal maneira relevância que não só se contorna o filtro mediático, como através da rede social se está a pautar o debate que acontece na agenda mediática. A esquerda demorou muito tempo a compreender isto. Muito tempo. E, embora eu acho que, por exemplo, o PCP, eu, em particular o PCP, eu acho que o Bloco de Esquerda tem uma comunicação um pouco inconsistente nas redes sociais, mas o PCP melhorou a sua estética comunicativa, por exemplo, no Instagram, melhorou até a forma como faz reels, melhorou o som, já chegou um bocadinho tarde. E depois há outros partidos que simplesmente, eu acho que não estão a conseguir acompanhar. Acho que não sabem muito bem o que estão a fazer. E refiro-me aos dois partidos do chamado Centrão, não é? O PS e o PSD, a sua participação nas redes sociais é, francamente, vergonhosa. Vou dizer isto porque eu acho que eles próprios não têm aquela componente necessária para realmente vicejar para vencer nas redes sociais, que é serem partidos de grandes convicções. Acho que falta isso para conseguirem vencer nas redes sociais, porque como são partidos catch-all que tentam apanhar toda a gente, que tentam no fundo ter aqui um eleitorado muito vasto, não podem propriamente polarizar o debate de uma maneira que alguém que está situado à esquerda ou mais à direita pode, não é? Eles falharam nesse aspecto. Mas a esquerda, no geral, demorou muito a acompanhar este processo de tomada das redes sociais, e a verdade é que se a direita neste momento tem produtores de conteúdo orgânicos como Gonçalo Sousa, Gonçalo Levi Cordeiro, André Sousa Viegas, Routo Sousa, etc., a única pessoa com tamanha relevância no Instagram seria eu, mais duas ou três pessoas no máximo.
Diz-me uma coisa, nós estamos aqui a falar de uma realidade que é pautada pela existência de um mecanismo digital que são as redes sociais. As redes sociais já não existiram e passaram a existir e depois passaram a ser relevantes, e por aquilo que tu me estás a dizer poderão até ser preponderantes hoje em dia em muitos aspectos. Mas tu achas que as redes sociais terão assim uma sombra tão grande no futuro, ou que eventualmente a breve prazo nós deixaremos de ter redes sociais tal qual elas existem atualmente?
Assim, exercícios de futurologia são sempre difíceis de fazer. Eu acho que as pessoas se habituaram a um tipo de participação cívica que provavelmente agora não será possível superar. Ou melhor, não será possível voltar atrás. Talvez seja possível superar e melhorar e torná-la diferente, mas não creio que as pessoas possam voltar ao simples consumo passivo de informação mediática. Acho que essa era de nós olharmos para a televisão e só comentarmos sobre as coisas no café acabou completamente. Acho que as redes sociais, ou pelo menos o modelo de intervenção cívica que as redes sociais introduziram, veio para ficar. Agora, se ele vai evoluir no futuro, se vai ficar melhor, se vai ficar pior, eu não tenho a certeza. Agora, não acho que possamos voltar para trás.
Não.
Isso é impossível.
Ok. É uma perplexidade que eu tenho, porque não consigo muito bem ver, como tu bem dizes, é difícil fazer futurologia e não consigo perceber muito bem o que é que isto trará, o que é que isto será no futuro. Ou seja, acho que está em certa medida tomar conta da vida das pessoas. Acho que se estão a começar a ver os primeiros efeitos profundamente nefastos que isto tem, sobretudo nos jovens, e acredito que haverá aqui uma reação, que nós seremos reacionários contra esta questão, com esta hegemonia das redes sociais, e que eventualmente ela possa assumir um outro papel no futuro.
É possível, é possível. Nós, o que temos visto, lá está, tu estavas a falar, por exemplo, das pessoas que agora olham muito para o universo retro. Por exemplo, no início da nossa conversa estávamos a falar sobre expectativas em relação ao futuro e falamos da questão de tentar retomar o estilo retro. Isso não se vê apenas nos filmes, mas vê-se também nos videojogos, não é? Hoje em dia existe quase que um revenge of the 90s nos videojogos.
É?
É, sim. Okay. Ou seja, voltamos a ter jogos pixelizados. Até recentemente, entre aspas, 2017, foi lançado um jogo do Sonic com aquele aspecto do Sonic clássico, não é? Que é o Sonic Mania. Tem havido aqui um ressurgimento de jogos pixelizados, 16-bits, etc. Para quê? Para capturar essa estética nostálgica, essa altura em que basicamente na nossa vida as coisas eram mais simples. E é possível que possa haver movimentos de pessoas a sair das redes sociais voluntariamente para ter uma vida mais simples. E isso já começa a acontecer, ou seja, é possível que se comecem a criar subgrupos ou até redes sociais alternativas menos invasivas para algumas pessoas irem, para poderem capturar essa calma que sentiam quando a vida supostamente era mais simples. Porque isso é possível que aconteça, sim.
Pois, eu entendo de certa forma isso, porque na verdade... a tecnologia, o progresso, até certo ponto, creio que terá trazido melhorias na qualidade da vida das pessoas e tê-las transformado em seres mais humanos. Fico com a sensação, muito pouco fundamentada, é mesmo uma sensação, que a tecnologia nos últimos anos nos tem vindo a desumanizar.
Sim, sem dúvida.
E afastar uns dos outros e a dinamitar as relações pessoais e por isso eu acredito que as pessoas comecem a sentir-se desumanizadas, não é? E a reagir contra a serem uma espécie de Ted Kaczynskis lá de casa e dizer não, a tecnologia está aqui a entrar no meu... está a contaminar as minhas relações pessoais.
Sim.
Tenho alguma dificuldade em perceber como é que... E acho que isso é saudável até, ter dificuldade em perceber como é que a geração a seguir à minha pensa. Por isso quer dizer que nós não estamos estagnados na Idade Média e que as gerações vão mudando. Mas tenho alguma dificuldade em perceber, porque há duas possibilidades que eu tenho neste momento, que é ou ser um pessimista ou ser um otimista.
Uhum.
E eu creio que o espírito humano prevalecerá sempre. Mas há desafios. Eu tenho um filho pequeno. E há desafios que eu vejo os miúdos hoje em dia a terem, dilemas, pressões, exposições, que eu acho que são muito complicadas para eles.
Sim.
Que eles não têm, que é difícil, não é? E depois não são expostos a uma coisa a que eu fui exposto. Tu não, que és um rapaz novo, se calhar, mas que é ao tédio.
Sim.
Eu fui exposto a doses industriais de tédio na minha infância.
Eu também.
O que é ótimo.
Eu sim, sem dúvida.
Que é ótimo, porque na verdade não preciso de ser sobreestimulado para estar na vida. Aliás, nem quero. Porque é uma cacofonia, quer dizer. E eu acho que hoje há pouco tédio.
Sim, eu concordo a 100%. Aliás, eu falo muito disto, por acaso, pelo menos com as pessoas à minha volta. Eu lembro-me, eu tenho 29 anos. Eu ainda usufruí de algum tédio, até porque eu só tive internet em casa, que é com 14 ou 15 anos, ou seja, eu já estava no secundário quando tive internet em casa. Eu passei por muito tédio, passei por situações em que não havia mesmo nada para fazer.
Nada para fazer.
E isso é bom, porque te, em última instância, obriga-te a pensar em coisas, para passares o tempo.
Sim, sim. E vejo isso de uma maneira um bocadinho
Não, hoje em dia isso não existe.
Não existe.
Ou pelo menos não existe da mesma forma. Há sempre alguma coisa para fazer. Nem que seja ficar a fazer scroll, fazer doom scrolling numa rede social qualquer. Ou seja, o tédio a que nós estávamos habituados, o tédio que era normal, hoje em dia é preenchido por algo que é tedioso, muitas vezes, que é o fazer o doom scrolling, mas sem a parte necessária do tédio, que é o ócio criativo.
Uhum.
Ou seja, o tédio muitas vezes permitia-nos pensar assim em alguma coisa. Olha, tive uma ideia para um desenho, ou tive ideia para um poema, ou tive ideias para algo que vou escrever mais tarde. Eu, muitas vezes acontecia-me, pá, não tenho nada para fazer. No máximo, o que é que eu tinha? Tinha uma caneta, tinha um papel e começava para ali a rabiscar e a escrever e a,
uhum.
e a pensar em coisas. Hoje em dia isso não existe, nós estamos completamente sobreestimulados, não é? Até eu próprio, que estava habituado a esse tédio quando era miúdo, tenho dificuldade em retornar a esse espaço.
É?
Tenho, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, se passar muito tempo sem fazer nada, começo logo a pensar, o que é que eu estou a fazer à minha vida? O que é que eu estou aqui a fazer? Então, mas eu não estou a fazer nada, mas não fazer nada em pleno século XXI, em 2026, é difícil, mas esse tédio é bom. Só que nós hoje em dia já não estamos habituados a isto. Pelo menos eu sinto que já não estou habituado ao tédio.
Pois.
E produzir conteúdo, então, não ajuda muito a realmente conseguir retornar esse espaço em que simplesmente não faço nada.
Sabes que eu gosto do tédio hoje em dia porque é uma espécie de altura para reprocessar.
Uhum.
E gosto de estar assim um bocadito paradote, sem fazer grande coisa, porque me ajuda a repensar aquilo que me foi acontecendo. Mas como não vejo isso nos mais novos, penso se será. Mas depois penso, não, esses, certamente, porque são pessoas inteligentes e ardilosas, vão encontrar uma solução para lidar com tudo isto e saírem por cima.
Sim, quer dizer, eu acredito que sim. E não só eles, mas as próprias gerações anteriores também estão a tentar lidar com isso. Nós agora estamos a ver um movimento pela Europa fora, não só em Portugal. É Portugal, tem-se falado muito e foi tema de momento há pouco tempo, que é este movimento de tentar limitar as redes sociais a miúdos que não tenham pelo menos 16 anos.
O que é que tu achas sobre isso?
Epá, assim, eu acho que a intenção é boa, dúvidas permanecem sobre a forma como vai ser aplicado. Ou seja, fala-se de utilizar um mecanismo de mediação, que é o da chave móvel digital. Não sei até que ponto é que isso efetivamente vai ser implementado ou não. Não sei até que ponto é que, de facto, esta restrição vai ser efetiva e realmente vai levar a que as crianças não tenham um acesso tão imediato às redes sociais. Eu acho que a dúvida que permanece aqui é no que diz respeito à sua implementação. Eu, sinceramente, tendo a achar que a probabilidade de termos um sistema que facilmente será contornado pelas crianças, pelos adolescentes, é muito grande. É muito grande. Eu não sei se realmente esta é a melhor forma de agir. Eu não sei se a solução também não pode passar por uma questão educativa. Não sei se a solução não pode passar por um desenvolvimento de uma outra cultura. Porque há aqui um conjunto de fatores que se entrelaçam. Se os pais têm menos tempo para estar com os seus próprios filhos, se os pais, por causa do trabalho e por causa de um conjunto de fatores, não conseguem acompanhar a vida dos seus filhos, eu acho que é inevitável que os filhos acabem por ir para redes sociais ou outros ambientes digitais para passar o tempo ou para tentarem emular relações que acabam por não ter. Então, lá está. Eu acho que, embora seja positivo no sentido de, pelo menos a intenção ser positiva, eu acho que isto é quase como tentar meter fita cola numa piscina que está a verter água por todos os lados. É uma tentativa de criar aqui uma panaceia para todos os males, que efetivamente não é uma panaceia. Pode muito bem é ser um placebo, porque esta forma de estar na sociedade atualmente não é resolvida pela mera limitação da utilização das redes sociais a crianças. Há aqui toda uma sociabilidade que se entrelaça para que nós realmente tenhamos hoje em dia pessoas que estão completamente viciadas nas redes sociais e potencialmente a fazer coisas que lhes podem ser nocivas nas redes sociais, e não apenas nas redes sociais, mas também em jogos digitais. Por exemplo, fala-se cada vez mais do Roblox e do chat de voz no Roblox. No Brasil isso foi uma polémica muito grande. Porque nós vemos que há crianças que estão em todo o tipo de ambientes, o Roblox é uma grande sandbox em que tu podes fazer muita coisa, e nesses ambientes o que é que predomina muitas vezes? Pedófilos que se fazem passar por crianças de 13, 12, 11 anos. Como é que se controla isso? Ora, pode-se limitar o acesso ao Roblox, de facto, mas será que se pode limitar esta intenção que as crianças têm de realmente conviver e, ao invés de conviverem na rua com os amigos, conviverem em espaços digitais? Eu não acho que esta solução tem de ser multifatorial, acho que não passa apenas pela limitação, sabes?
Eu compreendo e acompanho em larga medida, porque acho quase nunca as proibições.
É isso, eu tendo a achar que as proibições geralmente não funcionam muito bem.
Não são grande coisa. Queria falar contigo, porque tu és um homem novo e digital, ao contrário de mim, que sou um velho analógico, para perceber o que é que tu achas que uma coisa que se tem tornado absolutamente relevante, prevalente nas discussões hoje em dia, que é a inteligência artificial. Eu como toda a gente, tento interagir com a inteligência artificial com um sucesso muito moderado, porque não tenho grande paciência, mas ouço permanentemente dizer que a inteligência artificial é um anátema e é uma coisa inexorável que vai acontecer às sociedades e que vai mudar as sociedades mais do que o que mudou o próprio aparecimento da internet. Tu achas que isso efetivamente vai acontecer? Ou que é uma espécie daquele... Tu eras pequeno, mas no ano 2000, em que se pensava que os computadores iam todos explodir, e íamos ficar todos às escuras sem computadores, e depois, na verdade, não, só mudou a data.
Eu acho que nós tendemos a fazer previsões que geralmente não se concretizam. Ou pelo menos não se concretizam na maneira ou da maneira que nós achamos que se vão concretizar. Porque lá está, fazer futurologia é sempre difícil, não é? Relativamente à inteligência artificial, o que nós estamos a ver neste momento é uma grande bolha, e uma bolha financeira em torno da capacidade da inteligência artificial. Então, muito daquilo que está a ser dito e muito daquilo que está a ser comunicado por estas empresas como a OpenAI, às vezes é precisamente para estimular essa bolha. Ou seja, eles precisam necessariamente de vender o futuro para conseguir captar mais investidores para um projeto, ou pelo menos para um tipo de tecnologia que neste momento não é tão rentável como aquilo que deveria ser ou como aquilo que eles tentam vender relativamente à sua rentabilidade. Então, há aqui um espaço entre a expectativa e aquilo que efetivamente é, que revela uma certa dissonância, que revela uma certa desconexão. Agora, a inteligência artificial, e nós hoje em dia lidamos muito com a inteligência artificial generativa através dos chatbots tipo o ChatGPT, tipo o Gemini, a chinesa que é a DeepSeek, essa inteligência tem alguma utilidade, não é? Só que também há certos problemas, a começar pelo facto de que, por exemplo, para se conseguir refrigerar os data centers em que essa inteligência artificial opera, e é preciso água. E o gasto de água daquilo ainda é alto, não é? Não é tão alto como algumas pessoas fazem parecer, depois já aqui o sensacionalismo que entra pelas redes sociais adentro, mas é um custo alto. Depois há outras questões, que é, essas inteligências artificiais generativas são treinadas. O que muitas vezes acontece é que acaba por haver uma predominância de uma opinião masculina em relação à opinião feminina, porque, em boa verdade, elas foram treinadas maioritariamente por homens. Ou acederam a bases de dados que são predominantemente criadas por homens. Ou seja, esta ideia da inteligência artificial como um ente neutro, que muitas vezes é vendida, isso não existe, porque as inteligências artificiais beneficiam daquilo que foi o conhecimento produzido e digitalizado. E se ele foi predominantemente produzido por determinadas camadas da sociedade, a inteligência artificial vai reproduzir isso. Há aqui um conjunto de questões éticas na inteligência artificial com com as quais nós vamos ter de lidar eventualmente. Por exemplo, recentemente houve uma polémica muito grande porque havia muita gente que basicamente estava a pedir para gerar fotos suas ou fotos de amigos no formato de determinados estúdios de animação, como o estúdio Ghibli. Não é? Isso deu muitos problemas e acho que a própria Ghibli chegou a processar a OpenAI, ou pelo menos a enviar uma carta para a OpenAI a dizer assim: meus amigos, o que vocês estão a fazer é plágio.
Uhum.
Ou seja, a inteligência artificial tem aqui um conjunto de problemas, não é? O potencial para plágio é muito grande, para plagiar determinadas obras, determinadas obras criativas é muito grande. Então há aqui um conjunto de questões éticas que têm de ser resolvidas. E não ajuda ao facto de que a inteligência artificial é, para todos os efeitos aqui, quase uma caixa negra que nós não sabemos bem como funciona. Tal como é a maioria das redes sociais, nós não sabemos como é que aqueles algoritmos funcionam. Aquilo não é open source, aquilo não é código aberto, aquilo pertence a meia dúzia de empresas, a meia dúzia de bilionários, nós não sabemos como é que aquilo opera. Ora, e para mim a questão da propriedade em relação à inteligência artificial é muito importante, porque assim, se aquilo efetivamente tiver o potencial de alterar a sociabilidade que se pensa que tem, não convém que meia dúzia de pessoas sejam os proprietários daquilo. Não convém. Se aquilo vai ter o impacto que se pensa que vai ter na vida das pessoas, é bom que todos sejamos capazes de escrutinar e perceber como é que o código funciona e tentar menorizar possíveis problemas que advenham daí. Seja questões éticas que dizem respeito ao plágio, seja utilizações indevidas da inteligência artificial que estejam a prejudicar o planeta, ou seja, para nós realmente conseguirmos ter uma discussão séria sobre a inteligência artificial, eu acho que nós precisamos necessariamente de saber exatamente como ela funciona, que não sabemos, nós não sabemos, quer dizer, existem programadores, etc., mas mesmo assim, mesmo esses programadores não têm acesso ao código, não é? As empresas estão altamente protegidas por patentes e por acordos de confidencialidade. Para nós realmente conseguirmos estimar o custo que a inteligência artificial vai ter e para nós realmente conseguirmos socializar esse risco que pode haver das inteligências artificiais, nós precisamos de ter aqui uma democratização muito maior da propriedade das inteligências artificiais. Não me parece que seja muito sensato, neste momento, com o avanço de tecnologia como ele está, termos apenas meia dúzia de pessoas a controlar os rumos desse avanço tecnológico. Porquê? Porque eu acho que nós chegamos a um ponto da sociedade em que a tecnologia vai se tornar cada vez mais indutora de risco. Cada vez mais vai ser capaz de romper com a sociabilidade anterior. E se assim é, é perigoso que esse avanço, ou avanço ou progresso, às vezes entre aspas, esteja na mão de meia dúzia. Eu acho que esse é o principal problema das inteligências artificiais, neste momento.
Muito bem, Miguel, estamos perigosamente próximos do final do nosso tempo para conversar e queria-te pedir a segunda maldade, que era que deixasse uma sugestão para os nossos ouvintes.
Sim, sim. Eu vou deixar uma sugestão de leitura, que é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher. O Mark Fisher tem uma frase que não é dele, ele adapta, mas ficou muito famosa por causa dele. Ele diz: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo ou a superação do capitalismo. E eu acho que isso diz muito sobre a conversa que nós tivemos. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em imaginar o futuro e tentam retornar ao passado. Porquê? Porque não acreditam que possa haver um futuro melhor, porque não acreditam que possa realmente haver algo que supere o atual estado de coisas. E eu acho que isso é fruto daquilo a que o Mark Fisher chama o realismo capitalista. A ideia de que isto é o que temos, não há alternativa, como dizia a Margaret Thatcher. Então, eu gostava mesmo de recomendar esse livrito, que é um livrito pequeno, é um livro que se lê bem, que fala de cultura, fala de estética, fala de política, no fundo ajuda-nos a compreender porque é que hoje em dia as pessoas vivem de forma tão desesperançosa.
Mas eu acho que isso é uma das grandes vitórias do capitalismo.
Ah, sem dúvida.
É eles terem conseguido fazer com que as pessoas pensassem de que é isto.
É, sim.
E é preciso tirar-lhes o chapéu, porque eles fizeram efetivamente um excelente trabalho.
Sim, isso é a maior vitória ideológica.
É, eles conseguiram, eles ganharam.
Sim. Ultimamente o Francis Fukuyama tem sido muito atacado pela esquerda, porque, assim, eu próprio tenho muitas críticas ao Francis Fukuyama, mas eu acho que quando ele fala do fim da história, muita gente não compreendeu o que ele queria dizer. Eu acho que o realismo capitalista do que o Mark Fisher fala, efetivamente, é esse fim da história ao qual o Fukuyama aludia. Porquê? Porque o capitalismo tornou-se de tal maneira uma meta-ideologia, o capitalismo liberal tornou-se de tal maneira uma meta-ideologia, que nós até podemos criticar, nós até podemos dizer, não, isto não é bom, isto não é bom para a sociedade, mas não somos capazes de dizer assim, ok, temos aqui uma alternativa. Criticamos, mas pensamos, epá, é o que há. E mais facilmente imaginamos uma crise com inteligência artificial no futuro, ou uma sociedade distópica quase como um exterminador por causa da inteligência artificial, ou mesmo como a Matrix, não é? Do que imaginamos efetivamente uma superação disto em que não é meia dúzia de bilionários que detêm a propriedade da inteligência artificial. Isso é realismo capitalista. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o fim da história efetivamente venceu.
Muito bem. Miguel, muito obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.